Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, colocando lenha nessa fogueira antifascista que incendeia e ilumina a resistência, povo. É isso aí. Camarada Elton, falando de fogo, né, falando de luz, como é que você enxerga esse caminho, né, que é o caminho da resistência nesse momento de governos retrógrados e que são repelentes a tudo aquilo que se refere à cultura, né? Como é que você vê tudo isso?
Bom, primeiro, eu acho que tem alguns caminhos que a gente já falou aqui, né? Por exemplo, o fortalecimento dos conselhos, né? A própria Paula que apareceu aí, ela é membro do Conselho Municipal de Cultura. Eu acho que é importante a gente participar desses conselhos, né? Participar quando houverem conferências oficiais de cultura. E agora, esse espaço da construção aí da Conferência Popular Nacional de Cultura também é bastante importante, né? Porque nós ganhamos essa batalha, mas já temos que conviver para frente, né? Nós temos mais 2 anos de, no mínimo, do governo do Bolsonaro, né? E daí nós temos que ver como que nós vamos atravessar essa estrada longa que nós temos para frente, né? Então eu acho que também outra coisa é fazer como o Paulo, né? Fazendo atividades como essa nos bairros do jeito que dá, né? E do jeito tentando ampliar e fazendo, levando a cultura nos mais diversos locais, né? Como o Paulo, tem outros tantos batalhadores em Curitiba e outras regiões, né? Na minha cidade de Ponta Grossa também tem vários artistas, fazedores de cultura, tentando levar nos mais diversos rincões as questões da cultura. Isso é muito importante, muito importante, fazer isso, né? Lutar para várias questões, né? Como, por exemplo, a questão do acesso a equipamentos, né? O caso de Curitiba é um exemplo, né? Curitiba é um município que é o segundo do país em número de equipamentos culturais, né? É o segundo, mas proporcionalmente a população é maior, porque o primeiro é São Paulo, o segundo é Curitiba, né? É bom isso, é muito bom, né? Isso mostra aí um envolvimento da Fundação Cultural, um órgão criado em 73, tem que lembrar assim, né? Mas também temos que lembrar que 77% dos equipamentos de cultura em Curitiba está em uma administração regional, né? Que é a administração regional da matriz. Então a questão da descentralização, de trabalhos como do Paulo Auma, o Otto, que também mandou uma mensagem aqui, também faz no SIC e tantos outros, né? É muito importante esse trabalho de levar a cultura para tudo que é canto. Também as pessoas que conseguem a questão dos projetos via o fomento e financiamento, tanto do Estado quanto dos municípios, né? Eu sei que muitas vezes é difícil, isso é um debate que a gente vai ter que fazer para frente, né? Porque a Paula, ao relatar ali a questão da reunião da lei emergencial, já deu um toque que é muito importante. Nós não podemos ter mais editais como eram, né? Não estou falando de Curitiba ou do Estado ou nacional, né? O pós-pandemia, ele tem que ser um pouco igual o que está no emergencial, senão não vai dar conta para nós. Senão a gente não está entendendo o que a gente mesmo colocou, que foi o primeiro a fechar e o último a abrir. É o último a abrir, né? Um espetáculo, por exemplo, como o futebol, já está aí jogando, né? Ele dispensa o público, porque ele tem propaganda, tem uma série de coisas. Mas boa parte das atividades da cultura não tem isso, né? Não tem isso, né? Então nós vamos ter que pensar. E além disso, fazer outras coisas. Lembrar que a cultura é transversal, né? Ela é uma coisa importante para você trabalhar, por exemplo, com a educação, né? Com a assistência social, né? Com o próprio turismo. Mas a educação, né? Nós sempre lutamos para a questão da educação em tempo integral, e quando se tem escola em tempo integral, a cultura com certeza é um dos vetores importantes para você trabalhar num contraturno, né? E aí, eu acho que cada vez mais nós temos que convencer que os fundos e a ação do orçamento da educação ou da assistência social também podem ser usados na cultura, né? Usado na cultura em bem, como um bem social, como uma melhoria do próprio trabalho da assistência social, da educação, né? Porque se a gente não rever, é isso, né? Se antigamente questionavam a questão dos editais, que era difícil ter o acesso, né? Hoje vai ser mortal, né? Mortal, se a gente não tiver a formatação de boa parte dos editais, ele não tiver uma abrangência, né? Tanto dos setores mais organizados e tal, quanto daqueles que nunca conseguiram aprovar nenhum projeto, né? Então esse é um grande debate que nós temos que fazer, né? E aí são as vozes estão aí, a Câmara Municipal, né? A gente chegar lá a bater na Comissão de Educação e Cultura, está aí a Assembleia Legislativa, né? Nós, eu participo ativamente da FUC, né, da Frente Única de Cultura, né, e quando a gente precisou debater aí contra o fim da Secretaria de Cultura e pelo orçamento da cultura, fomos bater lá na comissão, né, tivemos guarita principalmente no deputado Goura, que ajudou a encaminhar uma série de questões que foi levada. Foi feita uma audiência pública e em função disso criou uma série de debates, né, depois o governo do estado foi para dar uma resposta, mandou o plano estadual de cultura, né? E mesmo assim, no plano estadual de cultura, houve uma mobilização para lá colocar o fundo estadual de cultura, que existe desde 2012, que não estava como eles não queriam ativá-lo, né? Eles queriam ficar só no profice é renúncia fiscal. Só para quem está ouvindo que não é muito afeito, renúncia fiscal é a vez da pessoa pagar o imposto, ele passa atividade, esse imposto para uma ação cultural, né, para um projeto cultural, né? Eu gosto de sempre falar que o nome de Curitiba, por exemplo, se diz é mecenato. Eu não gosto de mecenato porque parece-me que tem um grande empresário que põe a mão no bolso e dá dinheiro, né? Não é isso, né? Na verdade é dinheiro público, né? Ele deixa de pagar e chega para as pessoas, né? Então nós mobilizamos lá uma série de pessoas, de entidades, e essas entidades conseguiram garantir que o Fundo Estadual de Cultura, né, que é o financiamento direto, né, estivesse dentro do plano ativo, dentro do programa de fomento e financiamento do estado. Logo depois veio a pandemia. Se não tivesse feito essa emenda, gente, hoje nós ia ter dificuldade de trabalhar com o plano emergencial, porque nós não ia ter um fundo ativo para pegar e administrar. Porque hoje, no debate do fundo do plano emergencial, vai caber ao governo do estado a distribuição de uma parte que é uma das partes mais importantes do fundo, que é a questão dos R$600, né? Que é o plano auxílio aos artistas, né? Então imagine, gente, vai vir para o fundo. Se nesse ano aí, né, no debate do Plano Estadual de Cultura, não tivesse ativado o plano estadual, o Fundo Estadual de Cultura, nós não íamos ter um plano, né, tem que correr que nem um louco para aprovar a ativação do fundo do plano estadual, do Fundo Estadual de Cultura, para poder receber, né? Certo. Mas assim, ainda temos uma série de legislações que impedem, né, que a gente consiga fazer uma série de ações. Esse é o grande debate que nós vamos ter que ter agora e no futuro.
Certo, é isso aí.
Mas a recado é assim, né? A luta vale a vida. É isso que é aonde que a gente vai conseguir avançar esse processo.
É isso aí, é por isso que a gente está aqui, né? Debatendo e construindo juntos alternativas, né, para que a gente possa caminhar e lutar cada vez mais, né? E a gente necessita disso nesse momento ainda mais. Eu quero ver com o Paulo também, Paulo, uma coisa muito importante que pouca gente fala, né? O que você pensa sobre a cultura, né, como uma ferramenta de luta na periferia, né? E qual que é o papel dela na formação da cidadania, no caso desses jovens, né, que a gente convive aí na cidade industrial ou em tantos outros lugares, como até o Elton falou, e tem tanta gente boa também fazendo acontecer. O que você pensa sobre isso, Paulo?
É, é legal a gente usar essa palavra cidadania, né? Porque o poder público cobra muito, né? Do adolescente, do jovem, a pessoa que é maior de idade, que ela seja cidadão, né? Mas ela não dá as ferramentas, né? Às vezes até dentro da escola você encontra dificuldade de dar essas ferramentas para uma pessoa ela entender o que é ser cidadão, né? É, ser cidadão são várias coisas, entre elas você atuar no local que você vive, né? Você utilizar também esse local. Você
acho que tem um celular vibrando aí.
Meu não é.
Você utilizar esse local que você vive, você transformar ele, né? E transformar de forma que você entenda que existem outras pessoas em volta de você. Isso é um aspecto da cidadania. Então essas pessoas elas têm que ser ensinadas, né? Elas têm que aprender como exercer a sua cidadania. E o que poderia ser essa cidadania, né? Que é uma coisa bem, bem ampla. Aqui nós, uma das ideias aqui é você, que eu acho interessante, é essa questão do cicloativismo e das hortas, né? Que mesmo a gente pensando que não são essa questão de cultura enquanto arte, enquanto pintura, desenho, música, dança, teatro, mas são questões da cultura que estão conseguindo agregar muitas pessoas, né? E também nessa ideia de cidadania também, né, o cicloativismo, você utiliza a tua cidade e você tem que olhar para essa cidade de uma forma, né, que você está ali em cima de duas rodas e vendo se essa cidade ela é boa ou não para as pessoas, tanto para pedestre quanto para ciclista, né? Porque para carro já existe uma ideia mundial de que para carro você vai ter sempre alguém lutando por você lá, né? Uma multinacional, alguém lutando por você para fazer uma rua, né? Para recapar uma rua é muito bom para você vender carro, né? Mas para uma escola, porque o dinheiro que você gasta para recapar uma rua é um dinheiro muito alto. Se você convertesse dinheiro de produção de estrada para educação, nós seríamos o país mais, vamos dizer assim, com o IDH mais alto do planeta Terra, pode ser, né? Porque é muito dinheiro. Então, essas questões de horta comunitária, né, de você entender o que é um fundo de vale, entender o que é meio ambiente, ou melhor, né, entender o que é natureza, né? Meio ambiente é muita coisa, mas entender o que é natureza, como que você se relaciona com a natureza, né? Como que vem uma abelha ali no jardim que tem na tua casa, ou na horta que você tá produzindo ali com a comunidade, com os jovens, com todo mundo ali, como que essa abelha que vem ali, ela vai lá, poliniza outra planta que vai proporcionar ao agricultor também a produzir o alimento que entra na tua casa, né? Então essa ideia de horta, ela é muito boa, porque ela ajuda a pessoa a se entender como cidadão dentro de uma cidade que pensa e que se envolve com questões não só do presente, né, mas também do futuro, né?
Certo.
O que vai ser desse planeta, né? O que vai acontecer com esse planeta? E dentro dessas ideias, tanto de cicloativismo ou de outras situações, de horta, do pessoal que luta aí, como o Otto e o Elton aí, que lutam em outra ponta da questão, assim, uma ponta mais politizada, eu diria, né? Mas que a nossa também é política, mas a deles é ter uma política de enfrentamento mesmo, de construções de leis. Então, como que essas várias mandalas que a gente pensa como pequenas, né? O pessoal da bicicletaria cultural, o pessoal das hortas ali do Tatuquara, o pessoal que tá aí lutando aí politicamente, o Elton e o Otto, como que essas mandalas vão se encontrando, né? Como que o pessoal do ali que medita nos parques, como que essas mandalas vão se encontrando e eles vão começando a trabalhar juntos, né?
Sim.
Porque todos nós, né, tanto eu, você, Diego, o Elton, nós conhecemos pessoas que estão ligadas a outras coisas, né?
Sim.
E essas coisas elas vão se interligando e nós vamos nos tornando mais fortes, porque quando você vai assim, sei lá, numa feijoada com samba, por exemplo, você vai lá e encontra todos os teus amigos, né?
Sim.
E se nessa pensada com samba tem depois, sei lá, uma meditação no final, ou tem uma dança de roda,
Paulo,
ou tem um quentão, um pinhão, uma pipoca. Então ali você encontra a maioria do pessoal que trabalha na ponta, assim, da
cultura
de uma cidade, assim.
Paulo, eu peço desculpas de interromper.
É comum isso, né? Você ir num local e você encontrar essas pessoas, né?
Certo, certo. Então, eu peço desculpas de interromper, assim, Paulo. O assunto, ele tem muito pano pra manga. Afinal de contas, a cultura, ela abrange muita coisa. Então, e como a gente tem um tempo muito restrito, eu quero primeiro, né, agradecer muito a presença de vocês, né? Por estar contribuindo muito com esse diálogo. Elton, Paulo, a Paula Gomes também, que trouxe esse repasse. Isso é muito importante pra gente. Com certeza a gente vai continuar debatendo isso, né? E vamos continuar lutando, porque afinal de contas, a luta não para. E a gente precisa lutar para que as coisas aconteçam, né? Hoje a gente teve exemplos disso e a gente vai continuar lutando, certo? Eu quero agradecer muito, muito a produção do Diogo da Silva, o Marquinhos, que está aqui na mesa, está operando aqui de uma forma brilhante, está ajudando a gente muito. E a gente continua na semana que vem, gente. Agradeço demais vocês, todos que estão nos ouvindo, todos que participaram ali pelo Facebook, tá bom? Fica um grande abraço para todos vocês e semana que vem, às 17 horas, a gente continua no programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Abraço e até a próxima. Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.